Para uma intervenção, então, final, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, assinalamos este ano os 100 anos da Revolução Russa, a chamada Revolução de Outubro, que ocorreu no mês de novembro do nosso calendário. Mas a cronologia da história mundial assinala, com letras douradas, uma outra e não menos importante revolução, ocorrida também no mês de novembro, a Revolução Socialista Açoriana de 1996. Foi há 21 anos, em novembro de 1996, que se iniciou o período revolucionário em curso. O primeiro governo socialista tomou posse no dia 9 de novembro e no dia 20 do mesmo mês, num ambiente eletrizante, que ainda recordo com incontida emoção, o programa de governo da nova maioria foi apresentado neste mesmo púlpito por um Carlos César em êxtase. Recordo, como se fosse hoje, o gesto enérgico e o indicador dirigido a uma multidão parlamentar que o aplaudia freneticamente, ao melhor estilo de iconografia revolucionária de Lenin. Começava assim: um novo ciclo na história dos Açores. No âmbito do debate do Plano e Orçamento para 2018, que estamos agora a finalizar, Carlos César lançou o mote: o que aí vem é, nem mais nem menos, que o início de um novo ciclo, de um ciclo novo, de um novo começo. Arranquem, disse ele com a autoridade que o caracteriza, 21 anos ao calendário da história, e reiniciem esta aventura no exato momento em que Deus se apercebeu que Adão trincou a maçã. Não escondo, caros deputados, a enorme dificuldade que encerra o exercício de analisar estes três factos transcendentais: a Revolução Russa, a Revolução Socialista Açoriana e o novo ciclo orçamental num só discurso. Tendo em conta as dramáticas circunstâncias discursivas que tenho de enfrentar, socorri-me de uma obra intemporal que ilustra bem todas e cada uma das temáticas em causa. Trata-se do livro O Triunfo dos Porcos, de George Orwell. O livro é uma sátira poderosa e intemporal que retrata a derrota dos idealismos e a transformação gradual dos revolucionários libertadores nos novos privilegiados e opressores. A obra, publicada pela primeira vez em 1945, retrata a progressiva transformação do idealismo revolucionário russo, inicialmente igualitário, numa terrível ditadura. Mas serve também para deixar em evidência e fustigar os Mugabe, Eduardos dos Santos e Gaddafis deste mundo e outros sistemas de hegemonia política longa, só aparentemente mais benévola. George Orwell conta a história dos animais de uma quinta que se revoltam contra o homem que os tiraniza. Os animais são liderados por dois porcos, Bola de Neve e Napoleão, que os conduzem à vitória revolucionária. Os animais vitoriosos criam então um sistema doutrinário, o animalismo, cujos princípios sintetizam em 7 mandamentos. Os porcos e os cães aprendem sem dificuldade os 7 mandamentos, mas os carneiros e outros animais evidenciam mais dificuldades. Para os animais com mais dificuldades de aprendizagem, os ideólogos animalistas elaboraram a seguinte síntese doutrinária: 4 pernas bom, 2 pernas mal. Os porcos, líderes da revolta, transformaram-se rapidamente na nova elite dirigente. Com o tempo, alguns mandamentos sofrem alterações. Por exemplo, o 7º passa a estabelecer que todos os animais são iguais, mas, alteração importante, uns são mais iguais que os outros. As reuniões plenárias dos animais da quinta, no início inteiramente livres, passam a deliberar apenas sobre as ideias e projetos dos líderes. Qualquer divergência passou a ser imediatamente abortada pelo rebanho de carneiros que abafava qualquer discordância com balidos repetidos até a exaustão. 4 pernas bom, 2 pernas mal. 4 pernas bom, 2 pernas mal. Enfim, uma berraria infernal. A meio da história, o porco Napoleão afastou o rival Bola de Neve e acumulou todo o poder. Surgiram então novas máximas. Longa vida ao camarada Napoleão, e o camarada Napoleão tem sempre razão. No final, os animais constatavam que permanecem tão explorados como antes e que o domínio dos porcos é em tudo semelhante ao dos homens. Nada os distingue. Apenas mais uma informação. A história da Revolução Socialista Açoriana de 1996 e a descrição do novo ciclo orçamental, contextualizadas na lógica narrativa do livro de George Orwell, têm dois narradores, eu e o Sr. Deputado André Bradford, a quem agradeço desde já o facto de se ter voluntariado para este trabalho. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, nunca existem duas histórias iguais. Em 1996, o Napoleão da nossa história já tinha afastado, desde 1994, o seu bola de neve, Martins Goulart. A Revolução Socialista de 1996 iniciou-se com um discurso memorável de Napoleão. Ainda recorda a retórica sublime. 20 anos em qualquer parte do mundo é demais. Criam-se clientelas e favoritismos. É tempo de mudar a quinta dos Açores. De forma enfática, empurrado pela emoção do momento, prosseguiu. Não quero ver mais ninguém de lágrimas nos olhos a dizer que tiveram de filiar-se nos laranjas para ter apoios para a habitação degradada ou para ter emprego na administração pública regional. Vou acabar, de uma vez por todas, com esta sociedade de favoritismos em que todos têm a estar de chapéu na mão e a dizer que são do partido do governo para terem aquilo a que têm direito por lei. Vai acabar o tempo em que as pessoas iam aos concursos públicos para arranjar um emprego em que já sabiam antecipadamente quem iria ficar. Inebriado pelos aplausos, concluiu: é mau e acarreta muitos males votar no mesmo partido depois de 20 anos de governo do mesmo. Os laranjas já não conseguem esconder tendências que indiciam clientelismo e outras perversidades instaladas que, depois de tanto tempo no poder, acabam por ser normais. Já na altura, numa crónica datada de 12 de setembro de 1996, o outro narrador desta história, André Bradford, notava que o Napoleão dos últimos meses pouco ou nada tem a ver com o Napoleão de toda a vida. Convenientemente polido, empenhado em não deixar transparecer 20 anos de desilusões, rancores e frustrações, o líder Rosa fez a operação cosmética que o seu rival mais direto precisava. O pior, dizem, será quando o verniz começar a estalar. Ainda em setembro de 1996, numa outra crónica, o narrador passivo desta história contava que esta semana sonhei com a noite das eleições regionais de outubro próximo. Eram exatamente 8 horas quando um jornalista com um ar soturno afirmou perentoriamente: Carlos César é o novo presidente do governo regional. Chama-se a isto ter um sonho mau, isto sou eu que o digo. Mas voltamos ao sonho e ao narrador. Junto ao bar, num guichê improvisado para o efeito, outras duas gentis colaboradoras do Partido da Rosa recolhiam freneticamente fichas de inscrição. Quando me estava a habituar ao ritmo e ao ruído da sede Rosa, o meu sofá transportou-me novamente para a casa de partida. Juro que estou a citar com rigor. Devido certamente a este tipo de premonições e à ajuda preciosa do dono da Quinta de Lisboa, que arranjou mais uns descontos fabulosos na TAP para o povo da Quinta Açoriana, a Bastilha Laranja caiu e o povo deu quase todo o poder a Napoleão e aos seus lugares tenentes rosas. Quase tudo e quase todo o poder, uma vez que apenas a soma dos rosas com os azuis lograva suplantar os laranjas. Aprovou-se então o programa do governo. Entre outras coisas, o programa consagrava a igualdade entre todos os açorianos. Tal como em anteriores ocasiões, foi preciso simplificar a ideologia para alguns dos cidadãos da Quinta dos Açores. Estabeleceu-se então o seguinte síntese programática: rosa e azul bom, laranja mau. A partir daqui, ou seja, logo no início da Revolução Socialista de 1996, as coisas começaram a correr mal. Ao contrário do prometido, no auge da Revolução, os rosas cederam à tentação do poder e iniciaram práticas em tudo semelhantes às que tinham praticado os odiados laranjas. Ouçam bem, caros camaradas, é preciso entrar no espírito. O que escreveu o segundo narrador desta história, André Bradford, que naquela época estava junto do local. Como certamente sabe, caro leitor, a grande preocupação do Partido Socialista dos Açores, neste momento, é o facto da administração regional não estar infestada de verdadeiros socialistas. Então, perguntava ele, e os rapazes que levaram os últimos 20 anos a colar cartazes e a fazer comícios em tudo o que é freguesia, sem terem qualquer tipo de recompensa, não merecem um cargozinho? Senhor Presidente, a partir dessa data, a Revolução morreu. Os Rosas adquiriram todos os vícios dos Laranjas. No dia 27 de setembro de 1997, o narrador André Bradford atribuiu o que designou como prémios sem nome. Para Napoleão, reservou um prémio com a seguinte designação: aprendi num ano o que os outros levaram 20 a aprender.
Agradeço que termine, Senhor Deputado.
Termino já, Senhora Presidente. Tinha razão, André Bradford. Napoleão aprendeu rapidamente tudo o que não interessava. Os azuis necessários, num primeiro momento, foram atirados para o lixo da história. A síntese programática sofreu uma pequena amputação cirúrgica e passou a ter a seguinte redação: rosa bom, laranja mau. A seguir entraram na moda e no mundo da sobrevivência daquele pequeno e perigoso mundo autocrático as frases que consagraram o poder absoluto de Napoleão na Quinta dos Açores. Longa vida ao camarada Napoleão, e o camarada Napoleão tem sempre razão. A partir de 2003 deixa de ser possível continuar a contar com o segundo narrador, André Bradford. Ainda tentei retomar o contacto, mas a resposta foi um esclarecedor: rosa bom, laranja mau. Rosa bom, laranja mau, e assim sucessivamente. A partir daqui estou inteiramente por minha conta. Entretanto, na quinta autocrática do Partido Rosa, Napoleão e o Partido Rosa continuaram ao longo dos anos a acumular todo o poder e a gastar todo o dinheiro, experimentando de forma brutal o povo da quinta. Na primavera de 2012, Napoleão transferiu-se para a promissora Quinta de Lisboa, mantendo, no entanto, a suzerania total na quinta açoriana. Nomeou para seu sucessor o jovem Gengis Cão, um antigo e espigado presidente da juventude do Partido Rosa. As chamadas bases do Partido Rosa foram chamadas a confirmar a nomeação do chefe. Alguns partidários de contente ainda esboçaram alguma resistência, mas os carneiros acabaram com qualquer discussão séria, com a berraria do costume: rosa bom, laranja mau, rosa bom, laranja mau. Os outros membros da elite ultimaram o assunto gritando para as massas partidárias da quinta: o camarada Napoleão tem sempre razão, e por isso, sem mais discussão, Gengis Cão foi então insensato. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, nos últimos 5 anos Gengis Cão prosseguiu e aprofundou em muitos aspectos a política autocrática de Napoleão. O seu propósito é conquistar os derradeiros oásis de liberdade que ainda subsistem na Quinta dos Açores e manietar todos os que, no terreno económico, não dependem das benesses do poder do Partido Rosa. Os ratos são os últimos grandes sobreviventes da quinta. Mas até esse já tem um encontro marcado com o último destino. O secretário de Improdução Agrícola mandou realizar um estudo em Inglaterra para acabar com estes últimos paladinos da luta pela liberdade. Os ratos ainda tentaram objetar que os 7 mandamentos lhes garantiam uma certa proeminência na quinta dos Açores, uma vez que têm comprovadamente 4 patas. Mais uma vez, os carneiros acabaram com qualquer discussão, berrando repetidamente: rosa bom, laranja mau, rosa bom, laranja mau. Finalmente, os cães gritaram: Gengis Cão tem sempre razão, Gengis Cão tem sempre razão. E assim terminou a discussão a respeito da questão da vida ou modo de morte que os ratos enfrentavam. Na história original, o triunfo dos porcos, a grande obra do regime era o moinho. Na Quinta dos Açores, o orçamento do novo ciclo prevê a conclusão da causa da autonomia, uma obra destinada a imortalizar o regime e a acolher os sarcófagos da elite da Revolução Socialista Açoriana 1996. Termino já, Senhora Presidente, faltam parágrafos. Só por esta decisão orçamental define tudo o resto. Resta-nos esperar a aurora de uma nova revolução. Arrancaremos então todos os bustos e todos os símbolos do regime vencido. Nascerão novos heróis e um mundo radioso de oportunidades surgirá à frente dos que o regime esqueceu e maltratou. Serão impressas resmas de cartões partidários com novas cores. E se ainda for vivo e gozar de saúde, o segundo narrador regressar com sua pluma poderosa e irrepetível. Deixem-me que termine este discurso com um sentido. Até amanhã, camaradas.